Não se esqueça também do nosso site tmc.com.br e vamos juntos então até às 9 horas da noite. E lembrando que Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Expresso TMC, quem escuta sabe.
TMC, tem pra te atualizar. Se importa pra você.
É, vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o escândalo do filme Dark Horse fez Lula crescer e Flávio Bolsonaro cair nas pesquisas eleitorais. Uma pesquisa do Datafolha, feita entre quarta-feira e quinta-feira, mostra Lula com 47% das intenções de voto no segundo turno, contra 43% de Flávio Bolsonaro. Na semana passada, os dois apareciam empatados, com 45% cada um. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 cidades. E no cenário de primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 31%. Antes, a diferença entre os dois era de apenas 3 pontos. O caso ganhou repercussão depois de uma reportagem realizada pelo Intercept Brasil. A reportagem revelou que Flávio Bolsonaro teria pedido dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme, né, de Jair Bolsonaro, chamado Dark Horse, que conta então a história do ex-presidente. Segundo o Datafolha, 64% dos entrevistados disseram já conhecer este caso. Entre essas pessoas, o mesmo percentual avaliou que Flávio Bolsonaro agiu mal. E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou nessa sexta-feira que o empresário Daniel Vorcário volte, né, para a cela especial onde estava preso anteriormente, ali na sede da Polícia Federal, no Distrito Federal. Né? Com a decisão, Vorcário deixa a cela comum para onde havia sido transferido nos últimos dias. O ministro atendeu apenas parte do pedido da defesa, que queria substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. Apesar da mudança de cela, André Mendonça manteve a prisão do empresário. Os advogados de Vorcário alegaram que a cela comum era destinada a presos temporários e não tinha condições adequadas para permanência prolongada. Segundo a defesa, o local apresentava problemas de ventilação, iluminação precária e falta de estrutura mínima. A defesa também afirmou que o empresário estaria exposto a riscos por causa da grande repercussão do caso. A Procuradoria-Geral da República concordou com a volta de Vorcário para o alojamento especial. Em parecer enviado ao STF, o Ministério Público Federal afirmou que a cela comum não seria adequada para a permanência do empresário por questões de segurança e pela exposição pública da investigação. E ainda falando de Daniel Vorcário, o ministro André Mendonça, do STF, votou nessa sexta-feira para manter a prisão de Henrique Vorcário, né, o pai do banqueiro Daniel Vorcário. Mendonça é o relator do caso e defendeu a própria decisão que mandou prender o empresário. Depois do voto, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que pediu mais tempo para analisar o processo. Mesmo com a suspensão do julgamento, a prisão de Henrique Vorcário continua valendo. No dia 14 de maio, ele e outros investigados foram alvo da sexta fase da Operação Compliance Zero. Essa operação da PF, né, investigação que apura suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master e uma tentativa de compra da instituição, né, pelo Banco Regional de Brasília, banco público ligado ao governo do DF. Segundo a Polícia Federal, Henrique Vorcário ajudava o filho em ações para intimidar adversários e esconder dinheiro. Agora, 8:06, e a ministra Carmen Lúcia, do STF, votou para derrubar as mudanças feitas pelo Congresso na Lei da Ficha Limpa. Na avaliação da ministra, as alterações aprovadas pelo Senado em setembro de 2025 enfraquecem a proteção ao eleitor e vão contra princípios da Constituição. O julgamento acontece no plenário virtual do STF, onde os ministros apresentam os votos por escrito. A votação vai até o dia 29 de maio e a nova regra aprovada pelo Senado determina que o prazo de 8 anos de inelegibilidade comece a valer a partir da condenação do político. Antes, esse período só começava depois do cumprimento da pena. E na prática, a mudança reduz o tempo em que os políticos condenados ficam proibidos de disputar eleições. Comissões, né, Carmen Lúcia, defendeu a volta do texto original da lei da ficha limpa e no voto a ministra afirmou que as mudanças representam um retrocesso nas regras de combate à corrupção e também de proteção à moralidade pública. E a Suprema Corte da Itália decidiu negar a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli para o Brasil. Com a decisão, Zambelli já deixou o presídio de Rebibbia, né, em Roma, localizado ali em Roma, né. A corte italiana derrubou a decisão anterior da Corte de Apelações, que havia autorizado a extradição da ex-parlamentar lá no mês de março. O pedido de extradição foi feito pelo STF, que condenou Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Em dezembro, o STF também determinou a cassação do mandato da ex-deputada e oficializou o pedido para que ela fosse enviada de volta para o Brasil. 3 dias depois da cassação, Zambelli apresentou uma carta de renúncia à Câmara dos Deputados. A ex-parlamentar foi presa na Itália no dia 29 de julho de 2025. E permanecia detida desde então. Agora são 8:09.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
E aí a gente vai se encaminhando aí pro finalzinho da nossa sexta-feira. Para você que tá saindo do trabalho agora ou começando a trabalhar, um beijo aí pros nossos ouvintes, né? Os motoristas de aplicativo que trabalham aí no final de semana. A gente sempre traz aqui no Expresso TMC a previsão do tempo para o dia seguinte, ou seja, para sábado. Assim você consegue já se organizar, ter noção se vai ter que colocar aquele casaco pro rolê ou se vai ter que separar aquele guarda-chuva na mochila. Então vem comigo que eu te explico aqui, região por região, começando pelo sul, em Curitiba. O sábado é nublado com chuva de manhã, noite com nevoeiro. Máxima de 16 graus e a mínima vai ser de 11 graus. E vamos agora para o sudeste, em São Paulo. Olha só, notícia para você, hein? Chove o dia todo, então já separa aquele guarda-chuva, aquela capa de chuva, hein? Máxima vai ser de 19 graus e mínima de 14. O friozinho tomando conta então do nosso Brasil. E agora a gente vai pro Rio de Janeiro, por lá a temperatura um pouquinho mais alta, hein? Então no sábado o dia começa com sol, à tarde e à noite as nuvens aparecem, mas não tem previsão de chuva. Máxima vai ser de 27 graus e a mínima de 17. E ainda no sudeste, vamos agora para Belo Horizonte. O sol aparece entre nuvens nesse sábado e a máxima vai ser de 23 graus com a mínima de 14. E fechando com chave de ouro a nossa previsão do tempo, vamos agora para o centro-oeste. Em Brasília, o sábado tem sol e nuvens. E olha só, sem previsão de chuva, hein? Máxima de 26 graus e a mínima vai ser de 15. E lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Expresso TMC. Quem escuta sabe.
E agora a gente movimenta a nossa reportagem em Brasília, porque o ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro de volta para a sala de Estado Maior na superintendência da PF. A gente conversa ao vivo agora com o nosso repórter, o Adrian de Almeida, que traz todos os detalhes de mais um desdobramento dessa história envolvendo então o banqueiro Daniel Vorcaro. Boa noite, Adrian.
Boa noite, Alexia. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Olha, ele então agora voltou, né, para essa cela especial, que é a sala de Estado Maior na Superintendência da Polícia Federal. Isso tudo ocorreu depois que a Polícia Federal e que a Procuradoria-Geral da República rejeitaram a proposta de acordo dos advogados, né, que apresentaram lá do Daniel Vorcaro. Eles disseram que essa delação premiada, ela estava fraca, justamente por ele ser considerado aí o mentor, né, o cabeça de todo esse suposto esquema. Então eles falaram, olha, realmente a gente precisa que você traga pra gente aqui coisas mais concretas, mais firmes. Então ele não, até o momento, né, não conseguiu trazer essa proposta mais forte. Então nesse meio tempo ele voltou então para essa sala de Estado Maior. Nessa semana ainda a defesa dele tinha pedido para que ele fosse transferido para a Papudinha. É a Papudinha, ela, onde fica justamente principalmente militares que estão ali prestes a fazer uma delação premiada. Porém, de acordo com essa decisão do ministro do STF, André Mendonça, ele voltou para onde estava antes. Os próximos dias devem ser bastante decisivos, até porque ele falou que está disposto a aumentar de 40 bilhões para 60 bilhões o valor que devolveria também nessa delação premiada. Então, assim, tudo que está envolvendo aí o Daniel Vorcaro, tem acontecido várias coisas nesses últimos dias. Então, justamente na semana que vem, provavelmente deve ser uma semana decisiva para ele, não somente para onde deve continuar preso, porém, se vai acontecer ou não essa delação premiada.
É, e qualquer coisa você atualiza a gente, né? Inclusive teve essa notícia também de que o advogado José Luiz de Oliveira Lima deixou também na sexta-feira, né, a defesa do banqueiro, né? A mudança acontece depois da PF rejeitar a proposta de acordo de delação premiada, e a gente vai acompanhando aqui ao longo da nossa programação. Qualquer coisa você volta com a gente, Adrian. Obrigada.
Eu que agradeço. Até mais.
TMC. Quem escuta sabe.
Agora 8 horas mais 13 minutos e a gente movimenta a nossa reportagem do Rio de Janeiro, porque depois do Dia das Mães, 117 detentos não voltaram para carceragem no Rio de Janeiro e agora estão foragidos. É isso mesmo, Rebeca Renzi? Boa noite.
Boa noite, é isso mesmo. Foram 1.560 detentos beneficiados e desses, 117 não voltaram às unidades prisionais e agora são considerados foragidos da justiça. Um dos principais alvos das operações, inclusive realizadas nessa sexta-feira, hoje mais cedo, é um deles. É o criminoso conhecido como Mata Rindo. Ele é apontado pela polícia como um executor de alta periculosidade. Ele estava, inclusive, em uma carceragem de alta periculosidade e, mesmo assim, recebeu o benefício da saidinha no Dia das Mães. Ele recebeu, inclusive, esse apelido de Mata Rindo pela forma fria como agia em execuções de rivais e também em ataques contra policiais militares. Ele deixou o presídio e até agora não retornou. Outro nome muito importante, que também faz parte desse 117, é o traficante conhecido como Robinho da Vila Kennedy. Ele integra também o Comando Vermelho. Segundo a polícia, ele ainda tem mais de 30 anos de pena para cumprir. Robinho foi beneficiado também com a saída temporária no último dia 8 de maio e ainda não retornou. Ele é investigado pela participação, inclusive, nas mortes de um policial civil aposentado no Grajaú, no Engenho de Dentro, em 2012. Na época, ele era apontado como uma das principais lideranças do tráfico na Vila Kennedy. A Secretaria da Polícia Penal informou que equipes de divisão de busca e recaptura seguem nas ruas para localizar esses foragidos.
É, e tem aqui uma informação, né? O Disque Denúncia pede para quem tiver informações sobre a localização de foragidos da justiça, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento. Vou até dar aqui o serviço para vocês. É o DDD 21-2253-1177 ou o número também aqui 0300-253-1177. Tem também o WhatsApp anônimo aqui também, DDD 21-2253-1177. Obrigada pelas informações da Rebeca Renzi, diretamente do Rio de Janeiro. Agora 8 horas
Express TMC. Quem escuta sabe.
Olha, o primeiro dia do Fórum Esfera foi marcado pela presença de autoridades e empresários e por declarações a respeito do cenário político nacional. As informações chegam agora com o Rafael Tebas.
E durante o primeiro dia do Fórum Esfera aqui no Guarujá, região sul do litoral de São Paulo, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pré-candidata ao Senado por São Paulo, comentou o cenário eleitoral. Ela que participou de um dos painéis que foram realizados e também concedeu entrevista. Ela avaliou o cenário eleitoral e também analisou a queda de Flávio Bolsonaro em algumas pesquisas de intenção de voto.
Bem, a verdade ela é sempre boa porque ela dá oportunidade para que o cidadão, o eleitor, possa fazer a sua reflexão e fazer a sua escolha. E eu acho que nesse momento as pessoas estão entrando em contato com a realidade dos fatos que estão sendo trazidos de forma tranquila, com investigação séria, assegurando o mais amplo direito de defesa, que é assim que deve acontecer numa democracia.
Lembrando que nas últimas horas o Datafolha divulgou pesquisa de intenção de voto para presidente da República e mostrou uma oscilação negativa de Flávio Bolsonaro e uma oscilação positiva do presidente Lula, que busca a reeleição. A deputada federal Tabata Amaral também participou de um dos painéis e também avaliou o caso que envolve Flávio Bolsonaro, os áudios que foram vazados, as conversas entre ele e Daniel Vorcaro.
É que um dos candidatos à presidência da República tem relações tão íntimas com um dos maiores criminosos dos últimos tempos e um criminoso que cometeu seus crimes e roubou tantas pessoas com base em suas relações políticas, em outros tempos, em outros locais, isso seria motivo de retirada de candidatura. E até agora, e eu digo isso porque o pré-candidato Flávio Bolsonaro não conseguiu ainda se explicar. Ele está sempre apresentando novas e novas desculpas à medida que as coisas vão aparecendo. Então, é só nesse país tão polarizado que é o nosso, e em que a gente vive quase que uma pós-verdade das narrativas da internet, que ele ainda consegue manter sua pré-candidatura.
O segundo dia de evento será marcado também pela presença de pré-candidatos à presidência da República. É o caso de Renan Santos, também de Ronaldo Caiado e Aldo Rebelo. Além disso, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também comparecerá.
Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o Fórum Esfera e a gente atualiza também a situação envolvendo a advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Todas as informações aqui na nossa programação do Expresso TMC, para você que sintoniza em São Paulo e Brasília, é o 100.1, no Rio de Janeiro 101.3, Curitiba 100.3, Belo Horizonte 88.7. Informação que importa para você de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. Agora, 8:20.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe. TMC.
O Brasil é o país do futebol.
Samba.
Carnaval.
Também taxação.
Desvio do dinheiro público.
Impunidade.
E muita. Mas muita corrupção.
Se você também não aguenta mais essa palhaçada, junte-se a nós para combater o sistema.
Porque no Paraná, vagabundo não se cria.
Eu sou da Costa do Perdeu Piá.
Eu sou o Lugonato.
Filice ao Podemos.
Olá, ouvintes da TMC, aqui é o Lancelotti. Eu quero convidar vocês para ouvir sábado o Série B do Paranaense, que vai ter imagens no YouTube da TMC Curitiba. E também eu quero convidar vocês para, desde o Esquenta TMC, 14:00, para conferir esse jogaço. Eu vou estar no estádio observando o Anderson Simas, da Oficina Turbo, o Anderson Simas Luciano, para tentar levar ele para a seleção. Então não perca, é sábado na TMC, Paraná e Araucária, e eu estarei no estádio observando esse jogo. Vai ter imagens no YouTube da TMC e também eu vou estar escutando através do rádio. Um abraço. TMC, agora Transamérica e TMC, quem escuta sabe. A maior audiência do futebol em Curitiba.
Esta é a TMC Curitiba.
Olá, sou o deputado federal Pedro Lupion, presidente do Republicanos. O Paraná é uma potência. Sem medo de errar, o Paraná é o estado que alimenta o Brasil. Com a força do agro, da agroindústria e do pequeno agricultor, fazemos da terra uma fonte de riqueza. Com tecnologia cada vez mais avançada, aprimoramos métodos e multiplicamos a produção. Defender essa força do estado e torná-la ainda mais pujante é o meu trabalho. Venha, faça parte do 10. Filie-se ao Republicanos.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Agora, 8:22. Vamos para mais um giro de notícias, porque os acessos para a via expressa do anel rodoviário na região noroeste, em Belo Horizonte, serão interditados para obras a partir deste sábado. As mudanças vão afetar os motoristas que seguem pela marginal do novo anel, em direção à via expressa no sentido Contagem. Durante as intervenções, as ruas Augusto Ferreira e Romualdo Cansado Neto serão fechadas, né? Então, os acessos da via expressa para o novo anel permanecem liberados. Os agentes da BH Trans e da Guarda Municipal vão monitorar os trechos interditados. E depois de 8 horas de paralisação, os rodoviários de Salvador anunciaram a suspensão da greve. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a classe chegou a um acordo de aumento salarial de 4,11% e um aumento do ticket alimentação. A greve foi anunciada ontem e começou à meia-noite, né, dessa sexta-feira. Os ônibus que costumam começar a operar às 4:30 da manhã só saíram da garagem a partir das 7 horas da manhã. Após a suspensão da greve, os coletivos passaram a operar normalmente. E a Câmara Municipal de São Paulo aprovou 2 projetos de lei, né, de autoria do vereador Rubinho Nunes, do União, que impede a participação de crianças e adolescentes em eventos públicos ou privados que fomentem práticas LGBTQIA+, especialmente a parada do orgulho LGBT na capital paulista. Conforme o texto, a proibição é independe da autorização de pais ou responsáveis, ou seja, menores de 18 anos não estão autorizados a frequentar eventos LGBTQIA+. A deliberação foi apenas a primeira etapa em plenário. O projeto precisa ser aprovado em 2 turnos para que seja enviado a sanção ou veto do prefeito, né, o Ricardo Nunes. A proposta também veda a ocupação e interdição de vias públicas para a realização, então, de festividades deste gênero. E para quem acredita nos números e na sorte para turbinar a conta bancária, olha só, chegou a hora, viu? A Caixa Econômica Federal anunciou um sorteio especial da Mega Sena para celebrar os 30 anos. O prêmio será de R$300 milhões e o sorteio vai ser às 11 horas do dia 24 de maio. Para você que se interessou, então aí, ó, já anota. As apostas podem ser feitas até às 10 horas da noite de sábado, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais da Caixa. Agora, 8:25.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
E agora a gente volta a falar sobre o Fórum Esfera. O repórter Ricardo Sparvoli acompanhou o painel Como Ler o Brasil Dividido e traz mais detalhes pra gente.
Durante o evento aconteceu o painel Como Ler o Brasil Dividido, que contou com as presenças do CEO da Atlas Intel, Andrei Roman, do marqueteiro brasileiro Lula Guimarães, que foi coordenador de campanha de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo em 2024, e também do marqueteiro Duda Lima, que foi coordenador de campanha de Jair Bolsonaro para a presidência em 2022 e de Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Depois do painel, Duda Lima criticou o atual cenário político brasileiro.
Mas assim, gente, não, na parte operacional não vou por uma decisão interna, já foi tomada há um tempo atrás e por aí vai. Isso não significa que eu estarei fora de tudo, né? A mentoria nessa parte estratégica são coisas super importantes, eu tenho feito isso em alguns estados. Eu trabalho para o Partido Liberal já faz um bom tempo. Faço algum trabalho com o Valdemar, enfim, com alguns players do partido. E se eu for chamado para dar alguma opinião estratégica, com certeza sim o farei.
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe.
né? Agora 8:27, é hora de economia aqui no Expresso TMC, e o governo federal anunciou nessa sexta-feira um novo bloqueio de verbas no orçamento de 2026. Ao todo serão congelados 22,1 bilhão de reais em gastos públicos. A medida foi apresentada pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Segundo o governo, o objetivo é abrir espaço nas contas públicas para bancar os custos da força-tarefa criada para reduzir a fila do Instituto Nacional do Seguro Social. Com esse novo bloqueio, somado ao corte de 1,6 bilhão de reais feito lá em março, o total congelado no ano chega a 23,7 bilhões de reais. O governo ainda vai divulgar quais áreas serão afetadas pelos cortes. A definição deve sair até o fim deste mês. E entre os setores que podem sofrer impacto estão despesas de custeio, investimentos públicos e parte das emendas parlamentares. A fila de pedidos no INSS bateu recorde em fevereiro, chegando a 3,12 milhões de solicitações paradas. Depois de medidas adotadas em março e abril, o número começou a cair. Em maio, o total baixou para 2,6 milhões e atualmente está em 2,3 milhões, né? Dados, então, segundo a Previdência Social. De acordo com um relatório divulgado em maio, os gastos com aposentadorias e outros benefícios previdenciários cresceram 11,5 bilhões de reais, acima do previsto, né? Então, já as despesas com o benefício de prestação continuada, né? O BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, aumentaram 14,1 bilhões de reais. Por outro lado, os gastos com servidores públicos caíram 3,8 bilhões de reais. Agora, 8:29.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
E olha só, o CEO da Quest, Felipe Nunes, esteve em Recife e projetou um cenário de disputa acirrada para o governo de Pernambuco entre Raquel Lira e João Campos. A nossa repórter Carol Oliveira traz todos os dados pra gente.
A projeção do cientista político foi realizada no lançamento do livro Brasil no Espelho, na Livraria Jaqueira, na área central, aqui da capital pernambucana. Na ocasião, ele também destacou o desempenho que os pré-candidatos estão apresentando nas últimas pesquisas que estão sendo realizadas, pré-candidatos ao governo de Pernambuco. Falou também nesse evento de lançamento a respeito do cenário nacional, que conta com o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro como principais concorrentes na disputa. O livro Brasil no Espelho apresenta resultados que revelam como os brasileiros, em toda a sua diversidade, se veem e se compreendem. A proposta da obra é revelar as ideias e comportamentos da população nas primeiras décadas do século XXI.
E agora a gente muda de assunto, porque depois de ser presa por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, Deolane Bezerra chega ao presídio feminino de Tupi Paulista, na região oeste de São Paulo. Ela foi transferida na manhã dessa sexta-feira e quem acompanhou foi a repórter Luísa Motoni.
A advogada e influenciadora deixou a penitenciária feminina de Santana já nas primeiras horas da manhã pela porta dos fundos. O trajeto para Tupi Paulista demorou cerca de 7:30 e foi feito de carro. O município fica a mais de 600 quilômetros da capital paulista, quase na divisa com o Mato Grosso do Sul. Deolane Bezerra é apontada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo como figura central no esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa. Os investigadores agora apuram quanto teria sido movimentado pelo grupo. A defesa dela se pronunciou pela primeira vez depois da prisão, negou as acusações e afirmou que já entrou com o pedido para a prisão domiciliar da influenciadora. Dois alvos da operação seguem foragidos. Eles são sobrinhos de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, líder do primeiro comando da capital, o PCC. Paloma e Leonardo Sanches Herbas Camacho Camacho estão fora do país e já na lista vermelha da Interpol.
E agora nós vamos mudar de assunto, vamos para o Rio de Janeiro, porque a Polícia Civil realizou nessa sexta-feira mais uma fase da Operação Contenção no Complexo do Lins, localizado ali na zona norte do Rio. 10 pessoas foram presas, entre elas suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em golpes bancários. A ação também atingiu o tráfico de drogas da região, resultou na descoberta de um laboratório de entorpecentes e de uma estrutura usada para mineração de criptomoedas. Quem tem mais detalhes é a repórter Luísa Rodrigues.
Criminosos que atuam no complexo do Lins, na zona norte do Rio, monitoravam em tempo real a movimentação das forças de segurança e avisavam outros traficantes por meio de grupos sobre deslocamento das viaturas e aeronaves policiais. O grupo foi alvo de uma ação na manhã desta sexta-feira. Ao todo, 10 pessoas foram presas durante mais uma fase da Operação Contenção. Entre os presos está Tainá Souza, apontada pela polícia como responsável por movimentar parte dos valores obtidos com as fraudes. O delegado Rodrigo Alves explica como funcionava o esquema criminoso.
A prática criminosa consistia em entrar em contato previamente com a pretensa vítima e, através desse primeiro contato, informar, fazer uma falsa informação de que a conta dela estava sofrendo uma vulnerabilidade. Através desse primeiro contato, eles forneciam um número telefônico específico para resolver esse problema. A vítima, acreditando que essa ação dela iria aumentar a segurança de sua conta, entrava em contato com essa suposta central de relacionamento do banco, e através desse contato eles conseguiam obter informações específicas.
A operação também abriu caminho para o avanço das investigações da Draco contra o tráfico de drogas no complexo do Lins. Entre os presos estavam Arlon Vieira Ricardo, capturado dentro de casa no início da manhã, e outros 2 homens presos em flagrante por envolvimento com o tráfico. Entre os principais alvos da operação estava Fabrício Cobos de Oliveira, conhecido como Bitão, apontado como gerente do tráfico na região. Ele foi baleado na perna e foi socorrido e internado sob custódia no Hospital Salgado Filho. Os agentes também encontraram um laboratório para produção e distribuição de drogas e uma fazenda de mineração de criptomoedas. Pelo menos 30 computadores conectados em linha estavam em prateleiras dentro de um cômodo em um terreno aparentemente abandonado. Segundo a delegada Luciana Fonseca, a suspeita é de que a estrutura fosse utilizada pela organização criminosa para movimentar ou ocultar recursos obtidos com atividades ilegais.
O que que elas fazem? Elas processam essas moedas e de forma que elas estão remuneradas. Ou seja, eles prestam um serviço para realmente a realização, as logísticas envolvendo a questão do criptoativo. Então, as pessoas que processam elas estão remuneradas. No entanto, esse tipo de atuação, ela envolve um maquinário de valor expressivo, assim como a manutenção desses equipamentos envolve valores também consideráveis. Elas necessitam de consumo alto de energia, também ventilação.
O criminoso, conhecido como Mata Rindo, foi um dos alvos da ação. Emanuel dos Santos Carvalho é considerado foragido desde que deixou o presídio durante a saidinha de Dia das Mães e não retornou para o sistema prisional. Ele ainda não foi localizado.
E agora nós vamos para Curitiba, porque em Sabatina, na TMC Paraná, a deputada federal e pré-candidata ao Senado, Gleisi Hoffmann, deu declarações sobre a Lava Jato e criticou o senador Sérgio Moro. As informações são da Isabela Miranda.
A deputada federal e pré-candidata ao Senado pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, do PT, criticou a atuação de membros da Lava Jato, especialmente do senador e pré-candidato ao governo do estado, Sérgio Moro, do PL, durante entrevista à TMC Paraná. Para Gleisi, a operação foi uma armação.
Claro que as pessoas tentam puxar isso e a gente sempre traz a verdade e vai desmascarando as coisas, vai dizendo o que está acontecendo. E eu acho que isso tem ajudado muito a esclarecer. E muita gente hoje já vê que aquilo foi uma armação. Eu acho que nas campanhas sempre é uma oportunidade a gente ter e de mostrar o que aconteceu. Agora, eles também têm que se explicar sobre muitas coisas. Não, o Moro foi ser ministro de um presidente que depois ele também chamou de corrupto, saiu atirando, agora voltou para ser apoiador desse, tá junto nesse conluio do Centrão, nessa questão do Master, estão todos envolvidos, eles não têm moral para fazer qualquer discussão nesse sentido. As figuras mais importantes desse processo da Lava Jato são figuras que vieram para a política.
Gleisi também criticou falas de humor a respeito do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores.
Então, eles fizeram tudo isso porque tinham objetivos políticos. Era melhor ter deixado a toga e vindo debater na política, né? Porque se fossem sérios, não teriam conduzido o processo como conduziram. Então, nunca foi uma questão de combater a corrupção. Sempre foi uma questão de disputa no campo das ideias. Aliás, o que mais o Moro fala por aí é que ele quer combater o PT, combater o Lula. Ele tem um fetiche pelo PT, ele tem um fetiche pelo Lula. Ele tem um problema ali de identidade. Se ele é candidato ao governador de estado, tem que ser para defender o Paraná, para ver o desenvolvimento do estado, não para combater um partido.
Em resposta, durante entrevista ao TMC 360, Sérgio Moro disse que, abre aspas, o PT tem fetiche por corrupção, fecha aspas. Após a veiculação da entrevista do pré-candidato Deltan Dallagnol do Novo durante o sabatina na TMC Paraná, a Federação Brasil da Esperança, que é composta pelos partidos PT, PV e PCdoB, divulgou uma nota criticando as respostas dadas pelo ex-parlamentar em relação à sua elegibilidade. Num comunicado, a federação destaca que, abre aspas, ficou assustada com a facilidade de Deltan Dallagnol em mentir tanto e com tamanha desfaçatez. Fecha aspas. A nota reforça que o ex-procurador, abre aspas novamente, mostrou um documento que apenas dizia que ele prestou contas e não tem multas em atraso. Depois de duas decisões do STF derrubando a censura judicial que Deltan tentou impor a jornalistas do estado, a mentira da candidatura dele não se sustenta mais. Fecha aspas, completa o comunicado.
Ano eleitoral a todo vapor e a gente acompanha todos os bastidores da política aqui na nossa programação. E olha só, uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais resultou no bloqueio de 25 milhões de reais. Gerentes de banco ajudaram a desviar esses valores. A repórter Mariana Reis tem os detalhes.
Uma agência bancária do bairro Cidade Nova, região nordeste de Belo Horizonte, procurou a polícia depois de arcar com prejuízos de valores que estavam desaparecendo da conta de alguns clientes. O valor movimentado chega a 25 milhões de reais. De acordo com o inquérito aberto em junho do ano passado e ainda em andamento, o empresário do ramo de manutenção veicular operou em conjunto com três gerentes para fraudar contas pouco movimentadas, como explica o delegado Felipe Freitas.
Com o auxílio desse gerente, ele cadastrava as próprias biometrias e uma vez que ele fazia esse cadastro, ele começava a movimentar essas contas, emitir cartão de crédito, fazer saque, fazer compra, tudo, transferência, né, dessas contas, como, agindo como se a própria pessoa fosse. E aí, mais tarde, quando a pessoa se dava conta, ela via que ela tinha perdido o dinheiro dela todo, né? O caso que ensejou o início desse inquérito mesmo foi uma senhora de 78 anos que perdeu R$522 mil de uma vez só.
Até o momento, ninguém foi preso. Por enquanto, a polícia cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Nova Lima e Vespasiano e recolheu 4 carros de luxo, além de cartões e celulares.
A justiça entendeu que ainda não era o momento. E agora a gente crê que, com esses novos elementos que nós temos produzidos no inquérito, a gente vai conseguir essa prisão deles.
Daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista aqui no Expresso TMC para falar sobre Dercy Gonçalves e uma nova biografia que conta sobre a vida dela. Agora são 8:40.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
Programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14:00, vem! Vai ter sobremesa. Transamérica.
Roubalheira no INSS, escândalo no Banco Master e o seu imposto só sobe. Enquanto isso, o governo gasta com mordomias e penduricários. Os juros cada vez mais altos e o brasileiro cada vez mais pobre, mais endividado. Isso não é coincidência, é consequência de um sistema que suga quem trabalha. Eu sou Felipe Francischini, deputado federal, e estou na linha de frente para barrar qualquer tipo de aumento de impostos e para garantir que nenhum esquema de corrupção fique impune. Filice ao Podemos.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Olá, eu sou a deputada estadual cantora Mara Lima. Conquistamos os nossos espaços, avançamos nossas conquistas, lutamos e queremos mais. Mais representatividade, mais sensibilidade, mais participação das mulheres na vida pública. Por um jeito novo de fazer política, com mais diálogo e equilíbrio. Nós, republicanos, acreditamos em trabalho e transparência. Faça parte do 10. Filie-se aos republicanos.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um gladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
E esse momento é pra ser realmente leve, dinâmico. A gente quer você aqui com a gente.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
É, quem escuta sabe. Agora 8 horas mais 44 minutos. Vamos para mais um giro de notícias. Porque um curta-metragem totalmente produzido em São Paulo venceu o Festival de Cannes na categoria La Cinef, voltada a novos talentos do cinema mundial. Olha só que bacana. A premiação é considerada uma das principais vitrines para cineastas em início de carreira. Então, o filme Laser Gato, do diretor paulistano Lucas Ascher, foi selecionado entre mais de 2.700 inscrições de escolas de cinema do mundo todo. Então, super disputado. A história acompanha um adolescente que atravessa a cidade durante uma noite em busca de um gato ferido. É, então, assim, né, as gravações foram feitas em bairros como Santa Cecília, Perdizes e Pompeia. Então, bairros aqui de São Paulo, usando apenas locações reais, sem estúdios. E essa notícia é bom para cachorro, né? Porque a cadelinha Yuri, protagonista do filme chileno La Perra, da cineasta Dominga Sotomayor, venceu o Palm Dog. A premiação é um paralelo do Festival de Cannes, voltado à melhor atuação canina. É, o longa conta com o brasileiro Celton Mello no elenco e o Palm Dog foi criado ali em 2001, à margem do Festival de Cannes. Ele coroa as melhores pegadas, ou melhor, atuações caninas nas telonas. Essa, com certeza, foi uma virada e tanto na vida da cadelinha Yuri, que vivia em um abrigo no Chile, antes de participar dessas filmagens. E pioneiro na arte sacra no Brasil, Frei Agostinho de Jesus ganha exposição em São Paulo, né? A primeira grande mostra individual começou nesta semana na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. A mostra reúne 48 obras do artista e tem esculturas em terracota, prataria sacra, mobiliário colonial e painéis com textos históricos. A Fundação Maria Luísa e Oscar Americano fica na Avenida Morumbi, no numeral 4077. A entrada é gratuita às terças-feiras e nos demais dias da semana. Os ingressos variam entre R$ 24. A mostra fica em cartaz até o fim de setembro. E quem aí gosta de pudim, hein? Pois é, hoje é celebrado o dia dele. A sobremesa atravessa gerações e é o tal clássico que sempre dá certo, né? Naqueles encontros de família ou com os amigos. Pode ser de leite condensado, chocolate, milho, pão. É, tem até também a opção de pudim de café. São muitas opções aí, variações envolvendo essa sobremesa. E fica a eterna discussão, né? Entre pudim com furinho ou sem furinho. Qual que você prefere? É, conta pra gente. Só sei que a delícia gelada segue como símbolo de afeto e comida com gostinho de casa. Agora 8 horas mais 47 minutos.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
E você sabe quem foi Dercy Gonçalves? É, a atriz brasileira viveu 101 anos, viu 32 presidentes da República e vivenciou duas ditaduras. É, não é pouca coisa não. Sua carreira foi marcada por coragem e ousadia, marca registrada dela. Agora a sua história é contada na biografia Dercy, a diva debochada. E para saber mais sobre esse livro, sobre essa biografia, eu converso agora com a autora Adriana Negreiros, que também é jornalista. Adriana, muito obrigada por conversar com a gente aqui na programação da TMC, do Expresso. E eu queria, né, começar aqui com você, né, que ela atravessou aí mais de um século de história no Brasil, né, morreu com 101 anos. E escrever sobre a Dercy deve ter sido quase que revisitar então a história de entretenimento brasileiro, né? Com tantos anos aí da formação dela, enfim. Como que foi esse processo de pesquisa dessa biografia? O que que deu mais trabalho para reconstruir? E como que foi, né, esse bastidor? Conta pra gente.
Boa noite, Alexia. Boa noite aos ouvintes da TMC. É um prazer estar aqui para falar de Dercy. Você tem toda a razão, a Dercy é uma mulher que viveu um século inteiro. Ela nasceu no começo do século XX, em 1907, morreu em 2008, portanto ela foi uma testemunha da história das artes do Brasil. Não apenas isso, ela foi uma testemunha do Brasil político, do Brasil cultural. Foi uma mulher que, de fato, teve uma vida longa e o mais interessante, Alex, é que foi uma vida no espaço público, não foi uma vida, o que era muito comum às mulheres naquela época, trancafiada em casa, uma vida do espaço doméstico. A Dercy, desde muito jovem, foi uma mulher da vida pública. Começou a trabalhar muito cedo, né, no começo como cantora, que era o sonho da vida dela, depois como uma artista de circo, uma artista mambembe. E a Dercy conheceu o teatro de revista, né, o teatro de revista, que quando a gente lembra dele, pensa naquelas vedetes, né, lindíssimas. A Dercy foi uma figura do teatro de revista, depois do teatro, da televisão, do rádio, do cinema. Então foi uma mulher que conheceu a indústria do entretenimento em todas as suas fases, em todas as suas facetas. E foi um trabalho muito exaustivo e que acabou por ser um mergulho na história do Brasil no século XX, especialmente na história das mulheres ao longo desses 100 anos.
É, e você mencionou também o teatro Mambembe, né? Obviamente ela passou por muitas áreas, né? Foi rádio, foi teatro, cinema, televisão, vários programas ali que ela acabou participando, mas a relação dela com o teatro era muito intensa, né? O que que fazia da Dercy ser uma artista tão forte no palco, especialmente no improviso? E ela tinha também um contato direto, muito próximo com o público, né?
Pois é, você tem razão. Ela passou por todas essas indústrias, né, por todas essas possibilidades de fazer arte, desde o circo Mambembe até a televisão, mas foi no teatro que ela foi, de fato, uma grande estrela. E ela dizia isso, né, por toda a vida ela geria, ela foi uma mulher que teve amores muito difíceis, né, relações muito conflituosas com homens com quem ela viria a se envolver, e ela dizia, o grande amor da minha vida é o teatro. E ela dizia algo mais interessante ainda, que era o seguinte, só o público me amou incondicionalmente. Porque o que acontecia? A Dercy era uma artista que estabelecia uma conexão com o público que era absolutamente rara e única. Ela era capaz de subir a um palco para fazer um espetáculo e se posicionar diante da plateia e, mediante a mera presença física de Dercy, as pessoas gargalhavam. Ou então, como ela própria gostava de dizer, ao meu comando eu faço com que vocês riam ou que vocês chorem. Ela tinha uma cumplicidade ali com a plateia, com o público, que era de fato algo muito único. E isso se deve também ao fato de que ela era, uma, como você mencionou, uma atriz do improviso, não porque ela gostasse exatamente do improviso, mas porque ela foi moldada nessa tradição, né, que é a tradição do palhaço também. Uhum. E justamente porque a Dercy era uma mulher que tinha habilidades muito reduzidas de leitura. Ela foi uma mulher que teve pouca escolaridade, portanto ela não tinha condição de decorar os textos dos espetáculos. Então o que acontecia é que usualmente alguém lesse para ela o texto de uma peça, ela compreendia o sentido geral daquilo, mais uma vez no palco ela dizia aquilo que ela, o que vinha à cabeça da Dercy. Então cada espetáculo da Dercy era diferente do espetáculo do dia anterior, nunca havia dois espetáculos iguais, rigorosos quanto ao texto. E o público adorava isso, porque ela sempre fazia uma piada de acordo com a reação da plateia, ou com algum acontecimento do dia, ou pautada muito no noticiário. era um espetáculo do improviso e ainda assim engraçadíssimo, e ainda que ela não tivesse um texto decorado, ela tinha um domínio da plateia que era algo assim, de fato, restrito a poucos artistas tão geniais quanto foi Desi.
É, dominava uma comédia como ninguém, né? E vem muito um pouco dessa formação circense, né? Das companhias populares, que ela acabava ali viajando em várias cidades, né? E assim, eu não tenho nem como não mencionar vários trechos de falas engraçadas dela. Por exemplo, tem um trecho que viralizou, que viraliza sempre, né? Daquele que ela fala dos prazeres da vida, né? Que ela fala de comer, né? De fazer número dois, enfim. Mas tem também amizades que ela acabou cultivando, e inclusive uma entrevista muito marcante dela ali, que tem a Dercy, a Hebe, né, e a Nair Belo ali dando várias gargalhadas durante uma entrevista ali com do programa do Jô Soares ali nos anos 2000. E eu queria que você contasse um pouquinho das amizades que ela acabou ali tendo durante a vida dela.
A Dercy foi uma mulher que teve uma relação de amizade muito mais bem sucedida do que as relações de amor que ela desenvolveu ao longo da vida. Ela foi uma mulher que sofreu muito por amor, né? Ela teve relações com homens que muitos deles buscavam se aproveitar financeiramente da Dercy. Ela era uma mulher que gostava de homens mais novos, o que era muito interessante, porque homens que tinham essa preferência passavam em columns, mas como ela era uma mulher, ela era muito criticada por isso. Mas, ao mesmo tempo, Dercy teve boas amizades ao longo da vida, né? Como essas que você mencionou. A Hebe Camargo foi uma grande amiga da Dercy, com quem ela teve uma relação de cumplicidade. Mas ela teve um amigo especial, dois amigos especiais que eu gostaria de destacar. Um deles foi o Homero Cossack, que eu, inclusive, entrevistei para o livro. Ele está com cerca de 96 anos. O Homero Cossack foi um homem que teve um relacionamento amoroso com a Dercy, e que depois esse relacionamento acabou por se desenvolver, se transformar numa amizade. E ele era uma pessoa exatamente que fazia isso com ela, né? Que lia os textos para ela, que oferecia para ela uma certa compreensão intelectual do mundo que muitas vezes ela não tinha. Era um homem que fazia uma transição entre essa Dercy popular e um certo ambiente erudito, que era o ambiente do teatro. Foi um homem que deu muito apoio ao longo da vida. E há um outro, que é o Nestor Lopes, que é um homem que mora em Santa Maria Madalena, que é a cidade natal da Dercy, que a conheceu já no final da vida. Ele era um grande fã da Dercy, e que por causa dessa amizade que ela desenvolveu com ele, ela acabou por se reaproximar de Santa Maria Madalena, e no final da vida teve uma relação muito próxima com a cidade natal, cidade essa que praticamente a expulsou quando ela era muito menina e sonhava ser artista, e era considerada puta por tentar ser artista. Era assim que se referia às mulheres que no começo do século passado queriam trabalhar no teatro. Então a Dercy teve amizades que serviram mesmo de apoio para ela em momentos de grande dificuldade, e foram muitos, né? A Dercy, embora seja uma mulher conhecida pelo humor, por ser muito engraçada, por ser essa diva da comédia, diva do deboche, como eu a trato no subtítulo do meu livro, ela é uma mulher que enfrentou uma série de tragédias ao longo da vida, assim, de violência patrimonial, violência psicológica, violência sexual. Houve uma série de dificuldades financeiras que ela teve que enfrentar e lidou como pôde com tudo isso. Então é uma história realmente, Alex, assim, de uma vida de altos e baixos, né? Mas como era própria da Dercy, ela sempre transformou todas as tragédias da vida dela em algo, na medida do possível, leve. Ela era uma mulher que, de fato, via a vida com muito bom humor e conseguia identificar o ridículo nas situações, o que acaba sendo muito engraçado.
E, Adriana, você mencionando um pouquinho sobre essas tragédias, né, digamos, que ela acabou vivenciando ali na vida dela, esses altos e baixos, e um deles foi o fato dela, por ser uma mulher ali muito única, ter desafiado a própria ditadura militar também, com seu humor ali sem papas na língua, com uma postura bem feminista, né, à frente de seu tempo. Queria que você explicasse um pouquinho isso, e falando também de um outro trauma que você mencionou, que eu também acabo de descobrir ali a partir também de informações aqui da sua própria biografia, que você escreve ali, que ela acabou sofrendo um estupro aos 73 anos de idade. Então, são histórias ali que moldaram a personalidade dela, né? Que ela tem essa coisa do humor ali, que muitas vezes acaba servindo para nós como mantra mesmo para passar pelas dificuldades da vida, né? Então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre essa questão da ditadura militar e esse abuso que ela acabou sofrendo ali, infelizmente, aos 73 anos de idade.
A Desi era uma mulher que não se conectava muito com a política, não se interessava por política. Então, quando o regime militar foi instaurado no Brasil, ela passou um pouco ao largo das discussões que ocorriam a respeito disso. Então, ela não se interessava mesmo por isso, embora ela estivesse na televisão em boa parte desse período, e talvez até por essa distração dela, ela nos programas que ela tinha na TV Globo, ela acabava por cometer algumas gafes. Ela tinha um programa que era muito assistencialista, no sentido de oferecer ajuda a pessoas necessitadas, e isso era muito mal visto pelo governo militar, porque, de certa forma, era um programa que expunha as lacunas do Estado, e isso incomodava muito o regime. Além disso, a Desi sempre foi, né, considerada, especialmente na televisão, uma mulher pornográfica, uma mulher que atentava contra a moral e os bons costumes. Então, às vezes, até a maneira como ela mexia com as mãos era considerada pornográfica. E, especialmente na época em que ela tinha programas ao vivo, de vez em quando ela falava alguma coisa ali que ela deixava escapar, que não era muito bem visto pelo governo. Então, ela enfrentou uma série de dificuldades nessa época, mas muito mais por uma incapacidade da DC, um desinteresse dela pela cena política, do que propriamente porque ela fosse contrária aos militares. Que muito pelo contrário, inclusive ela tinha relações muito próximas com políticos que eram ligados ao governo militar. Ela chegou a apoiar candidatos conservadores na época. Ela tinha uma certa relação de muita simpatia até por algumas figuras como Costa e Silva, o general Castelo Branco também era um admirador da Dercy Gonçalves, então os problemas que ela enfrentava eram muito mais relacionados a uma falta de tato dela do que propriamente a uma posição política. Ainda assim, a Dercy foi uma mulher que ajudou pessoas que eram consideradas subversivas naqueles anos muito difíceis. Um exemplo disso é o ator Mário Lago, que foi preso e após ser solto, ele começou a procurar trabalho na televisão, ninguém queria empregá-lo, porque ele era tido como um artista subversivo, e as pessoas temiam ali oferecer algum trabalho para ele, e a Desi ofereceu um trabalho para ele na televisão, a despeito do temor que isso poderia provocar. E por outro lado, embora a Desi também tivesse uma postura, um comportamento muito transgressor do ponto de vista dos costumes, era uma mulher que contrariava todas as expectativas de gênero, uma mulher que falava palavrão, que fez 8 abortos, que dizia, por exemplo, que a maternidade não era exatamente a grande questão da vida dela, ela preferia ser artista a ser mãe. Ela era uma mulher que tinha uma agenda que poderíamos chamar hoje de feminista, mas ao mesmo tempo ela odiava as feministas. Ela dizia, as feministas são umas babacas, o feminismo é falta do que fazer. Ela era uma mulher muito contraditória, né? O discurso dela não necessariamente combinava com o comportamento da Desi. Então a Desi muitas vezes tinha um discurso moralista em relação até aos costumes, né? Então ela reivindicava, por exemplo, que as mulheres deveriam se guardar na intimidade, que a intimidade sexual ela deveria ser de iniciativa apenas dos homens. Ela recomendou à filha Decimar, a única filha que teve, que se casasse virgem. Então, era uma mulher de um comportamento bastante contraditório em muitas questões, e ainda quando ela sofreu uma violência sexual, não foi a única, ela sofreu também no começo da vida, mas com mais de 70 anos ela sofreu um estupro por parte de um dono de um jornal, a Folha de Londrina, em Londrina, no Paraná, e foi algo muito violento, como é para ser, como costumam os seus estupros, né? No caso dela, mais violento ainda, porque ela era uma mulher já idosa, que, portanto, não tinha mais lubrificação, já não tinha mais. Ela dizia que era praticamente virgem, fazia muito tempo que ela não tinha relações sexuais. Então, foi um estupro que a deixou em petição de miséria, de acordo com as palavras dela, terminou aquilo muito ensanguentada. E ainda que ela tivesse sofrido esse monte de violências, e ainda que à época ela fosse muito desacreditada e até ridicularizada quando falasse sobre o assunto, ela nunca se engajou na luta feminista. Então a Desi, essa mulher, é muito contraditória, muito complexa, como costumam ser as pessoas de uma forma geral, mas é muito interessante se debruçar sobre a trajetória e sobre a intimidade de uma pessoa assim, com tantas contradições, porque revela as contradições dos seres humanos, né? nós não somos figuras chapadas, figuras completamente coerentes, e Deci era exatamente assim.
Uhum. Muito curioso saber, então, né? Porque por mais que ela tenha essa aparência de realmente, no seu jeito de ser, nas coisas que falava, nas suas atuações, nos seus programas, né? Trazendo bastante desse aspecto empoderado, então, no íntimo, acabava que adotava ali certos posicionamentos políticos não tão alinhados com a sua personalidade. E eu queria te agradecer muito por tirar as dúvidas, então, sobre a história de Dercy, ela que é um ícone, né, cultural brasileiro, importância para o humor aí, e que a gente não consegue nem mensurar, e também ensina pra gente muita coisa, né, a não levar a vida tão a sério, a rir dos próprios problemas, a levar as coisas, então, com um pouco mais de leveza, sempre usando o riso, né, usando o humor